Os quatro evangelhos. Tomo 3. Continuação. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos digo são Espírito e vida. A letra mata e o Espírito vivifica. Continuação. Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21. Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 30. E Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 43. E capítulo 17, versículos 5 e 6. Lunático. Fé onipotente, prece e jejum. Mateus. Quando voltou para onde estava o povo, chegou-se a ele um homem, que ajoelhando-se a seus pés lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático e sofre cruelmente. Muitas vezes cai, ora no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas estes não o puderam curar. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei entre vós? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que ficou no mesmo instante curado. Então, os discípulos vieram ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus lhes disse: Por causa da vossa nenhuma fé. Pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis àquela montanha: passa daqui para ali, e ela passaria. Nada vos seria impossível. Não se expulsam os demônios desta espécie senão por meio da prece e do jejum. Marcos. Vindo ter com seus discípulos, viu Jesus que grande multidão os cercava e com que eles havia alguns escribas discutiam. Logo que deu com Jesus, todo aquele povo, tomado de espanto e temor, correu a saudá-lo. Ele então lhes perguntou: Que é o que discutieis? Um homem, do meio da turba, respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está possesso de um espírito mudo, o qual todas as vezes que dele se apodera, o atira ao chão, e o menino espuma, range os dentes e fica seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. Trouxeram-no então, e tanto que viu a Jesus, o espírito o agitou e o atirou por terra, a estorcer-se no chão e a espumar. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? O pai respondeu: Desde a infância. E o espírito o tem muitas vezes lançado ora à água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. Se puderes alguma coisa, tem piedade de nós e socorre-nos. Jesus lhe disse: Se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo o pai do menino exclamou, banhado em lágrimas: Senhor, eu creio. Ajuda a minha pouca fé. Jesus, vendo o povo a correr, ameaçou o espírito impuro, dizendo: Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, eu, sai deste menino e não entres mais nele. O espírito, soltando um grito e agitando violentamente o menino, saiu, ficando este como morto, de sorte que muitos diziam: morreu. Mas, tomando-lhe Jesus as mãos e erguendo-o, ele se levantou. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntavam em particular: por que não podemos nós expelir aquele demônio? Jesus respondeu: os demônios desta casa não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Dali, partindo, atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém o soubesse. Lucas. No dia seguinte, quando desciam do monte, grande multidão lhes veio ao encontro. E eis que do meio do povo, um homem exclamou: mestre, eu te suplico, olha para meu filho. É o único que tenho. Um espírito se apossa dele e o faz subitamente gritar, atira-o por terra e o agita em violentas convulsões, fazendo-o espumar e só o larga depois de o haver esfarrapado. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração infiel e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Traze-me aqui teu filho. Ao aproximar-se o menino, o demônio o atirou por terra e o pôs em grandes convulsões. Jesus, tendo falado ameaçadoramente ao espírito impuro, curou o menino e o restituiu ao pai. E os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor lhes disse: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desenraíza-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Estes versículos encerram uma das mais frisantes provas da missão de Jesus e do seu poder. As palavras "eu te ordeno, eu que saias dele" passam despercebidas à maioria dos homens. E, no entanto, contém a mais formal demonstração da superioridade do Cristo. Do ponto de vista espírita, podeis, bons amigos, para bem compreenderdes o fato que aqui se vos descreve, recorrer a um símile, buscando-o no que ainda hoje ocorre entre vós. Exatamente como o menino que pelo pai foi levado à presença de Jesus, vós outros sois todos surdos e mudos, e mesmo cegos. As vossas enfermidades, provocadas por influências más, vos arrastam a todos os perigos, ocasionam todas as vossas quedas. E os discípulos do Mestre se veem impotentes para vos livrar delas, por não terem a fé bastante forte, por não praticarem bastante o jejum e a prece espirituais. Dentro em pouco, explicaremos o que, segundo Jesus, deveis entender por prece e jejum espiritual. Encarregados de expulsar para longe de vós os demônios que vos subjugam, de vos libertar das paixões, dos vícios que vos lançam ao fogo e à água, para que aí encontreis a morte, eles conservam no fundo de seus corações o fermento desses mesmos vícios, dessas mesmas paixões que lhes cumpria combater. O resultado é que, exorcizando apenas com a boca, o demônio ri dos esforços que empregam e persiste na subjugação. Fazei como Jesus, vós todos que quiserdes libertar vossos irmãos da influência dos espíritos malfazejos que os dominam. Orai e jejuai. mas compreendei bem a força da prece e a ação do jejum. Prece não é a repetição de palavras mais ou menos harmoniosas, mais ou menos sonoras, mais ou menos humildes, ditas com os lábios, para que subam ao Senhor. Não, não será nas vossas bocas que ela encontrará o necessário ponto de apoio para subir a Deus. Só no fundo de vossos corações reside essa força de impulsão, pela ação da qual a prece espiritual, pensamento puro, surto de amor e de adoração, se evola de um só ímpeto para o trono do Eterno. Que importam as palavras? Que importa mesmo o pensamento? O que é preciso é amor, é humildade, são os atos da vossa vida, os quais, reagindo sobre os vossos pensamentos, formem um todo perfeito, digno de aproximar-se da sede da perfeição. Jejuai, mas espiritualmente. Que importam ao Senhor os alimentos que concorrem para o sustento da vossa matéria? Que lhe importa o momento em que satisfaçais as vossas necessidades materiais? Em tais casos, é a lei orgânica que se executa. O espírito nada de comum deve com ela ter. Jejuai pela abstenção de pensamentos culposos, inúteis, frívolos, sequer. Jejuai pela sobriedade no satisfazerdes as vossas necessidades materiais. Jejuai pela vossa modéstia, pela regularidade de vossos costumes, pela austeridade do vosso proceder. Jejuai sabendo impor-vos privações que não atentem contra o vosso organismo e que possam espalhar um bálsamo salutar sobre o organismo dos vossos irmãos. Jejuai, tirando do que julgais ser-vos necessário, um pouco do que vos é supérfluo, para dá-lo ao irmão a quem falta o indispensável ao sustento do corpo, o pão, a roupa ou o teto. Eis aí, amigos, quais são o jejum e a prece que expelem o demônio da pior espécie, os demônios que vos tornam surdos, cegos e mudos. Não temos mais que explicar à luz da ciência espírita as causas e os efeitos da subjugação exercida sobre o menino trazido pelo pai à presença de Jesus. Nos números 74 do primeiro volume e 120 do segundo, demos a este respeito todas as explicações. Quanto à falta de poder nos discípulos para expulsarem aquele espírito obsessor, a explicação desse fato se nos depara no que lhes disse Jesus. Nas palavras do Mestre está a explicação clara e precisa das causas que os impediam de afastar o espírito mau e muito sofredor que atuava sobre o menino. A fé, a alavanca poderosa, capaz como nenhuma outra de levantar o mundo, constitui o único meio de que podereis lançar mão para tal fim. Da fé nasce a prece, e esta, se além de fervorosa e perseverante, vem acompanhada, como há pouco dissemos, do jejum espiritual, acaba sempre por tocar o espírito culpado, por trazer o esclarecimento e o reencaminhar. Jesus não precisou recorrer à prece porque puro espírito, espírito perfeito, investido da onipotência sobre os espíritos impuros, sua vida, aquela que os homens supunham humana, decorria piedosamente aos olhos do Senhor, e também porque a sua missão era um ato de fé e de amor, uma prece ativa e permanente que o colocava mesmo posta de lado a sua superioridade espiritual, acima de todos os espíritos, pela força e pela persuasão. Tratai de reconhecer bem a força da prece, de conhecer os extraordinários recursos que podeis auferir dela, atraindo a vós os espíritos protetores da humanidade. A prece, insistimos em dizê-lo, mais uma vez, não é o que supondes, uma reunião de palavras que se repetem todos os dias, com um determinado fim. Em tais condições, cedo ou tarde, ela se torna maquinal. A prece poderosa, a prece de Jesus, são os atos da vida, sempre praticados com o pensamento em Deus, sempre reportados a Deus. É um arroubo contínuo do pensamento, a todos os instantes, sejam quais forem as ocupações do momento. É uma ação, uma aspiração incessantemente dirigida ao Criador, guiando a criatura na prática da verdade, da caridade e do amor, em bem do seu progresso intelectual e moral e do progresso de seus irmãos, aspiração que é liberta das condições humanas, fazendo reinar o Espírito sobre tudo que é matéria. Vamos agora dar-vos algumas explicações especiais. Marcos, versículos 14 e 15. O povo, atraído pela simpatia para junto de Jesus, o esperava, desejoso de vê-lo praticar novo milagre. Os escribas procuravam afastar dali a multidão, lançando a Jesus as mesmas ridículas acusações que hoje vos são atiradas. Em apoio do que diziam para convencê-la, apontavam a tentativa infrutífera que os discípulos haviam feito de curar o menino, mostrando-se impotentes para consegui-lo. Ao chegar Jesus, a massa popular foi presa de forte impressão. Os termos espanto, temor, usados nas traduções do Evangelho, não exprimem, no que respeita à multidão, o que se passou de fato. Percorreu a esse frêmito, que faz pulsar com força as artérias do homem, quando pressente que um fato grave vai ocorrer. Foi essa situação indefinível o que, pelos termos espanto, temor, se procurou exprimir. Quanto aos escribas, que eram, entre os hebreus, os sábios, esses pressentiam que Jesus levaria a efeito a libertação do menino. Mas da parte deles, ao pressentimento, se misturava na realidade o temor, porque muito os assustava o ascendente cada vez maior do Cristo. Mateus, versículo 15, Marcos, versículos 17 a 22. O pai do menino subjugado disse a Jesus, conforme referem os evangelistas: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre cruelmente. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Senhor, eu te trouxe meu filho, que está possesso de um espírito mudo. E o espírito tem lançado muitas vezes, ora no fogo, ora na água, para fazê-lo perecer. Se puderes alguma coisa, tem compaixão de nós e socorre-nos. O pai do menino, dizendo primeiro, ele é lunático, e depois, ele está possesso de um espírito mudo, exprimiu sucessivamente as duas impressões, as duas opiniões sob cujo império se achava, e impelido pelo ardente desejo de ver curado o filho, chamava a atenção do mestre para tudo o que, pensava ele, poderia esclarecer o caso. Tendes, nos evangelhos, uma exposição de fatos que, reunidos, formam a narrativa completa. As palavras ditas pelo pai do menino e pelos discípulos não foram trocadas de improviso. Houve discussão? Guardai bem isto em mente, e não procureis ver desmentidos onde só há uma série de palavras, de acontecimentos que naturalmente não foram calcados uns nos outros. Quando falais demoradamente sobre um assunto, porventura vos conservais sempre dentro de determinadas linhas, empregando sempre as mesmas palavras? A discussão não atravessa diversas fases correspondentes à maneira por que ides encarando os fatos? Até o momento em que Jesus chegou, ninguém vira no estado do menino que fora apresentado aos discípulos para que estes o curassem, senão uma afecção material. Tinham-no por lunático, atribuindo à ação das fases da lua os efeitos que nele se manifestavam. Na realidade, o menino estava sob a influência de um espírito obsessor. Entretanto, a suposição de que a influência fosse lunar nada tinha de despropositada, uma vez que exatamente para dar lugar a essa suposição, para que ninguém suspeitasse das verdadeiras causas do mal, aquele espírito provocava no menino os acessos em épocas periódicas. Esse obsessor, que, como sabeis, exercia a subjugação sobre a sua vítima desde a primeira infância, desta adotou o processo de provocar nela acessos periódicos, por haver percebido o partido que podia tirar, fazendo crer a todos, durante muito tempo, que se tratava de uma afecção material. O pai do menino, quando o apresentou aos discípulos, esperava uma cura material. Houve então, repetimos, grande discussão. Os do séquito de Jesus, pelos seus esforços, demonstravam ao homem que a influência dos astros não se fazia sentir na criança, que o que ali havia era possessão, subjugação, dizemos nós. Só depois disso, ele se decidiu a pedir aos discípulos que lhe libertassem o filho, dando-o como possesso de um espírito mudo, isto é, subjugado por um espírito que, em virtude da subjugação e da ação fluídica, não lhe permitia o uso da palavra. Vê-se assim que, apresentando em seguida o menino a Jesus como lunático e ao mesmo tempo como possesso de um espírito mudo, o homem procedeu não só sobre a influência das suas primeiras e antigas impressões, mas também sobre a da discussão à vida, que lhe sugeriu a ideia da obsessão, e ainda sobre a da verificada impotência dos discípulos para operarem a cura. Ele, pois, obedecia simultaneamente à ideia que primeiro lhe acudira e as impressões e opiniões que a discussão lhe dera. Foi debaixo desta dupla influência que disse a Jesus, considerando o filho como lunático, ele cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água, e que disse a seguir, considerando o possesso de um espírito mudo, e o espírito o tem muitas vezes lançado, ora ao fogo, ora à água, para fazê-lo perecer. Isto acontecia porque o espírito obsessor, pela sua ação subjugadora, levava o menino a cometer imprudências. Graças a Deus.